Rádio Master. A cobertura em podcasting do Media Master Brasil 2006. Nosso bate-papo agora vai ser com Daniel Chalfon, da MPM Propaganda. Daniel, a gente viu nos últimos anos grandes mudanças nos veículos em geral. E tem o surgimento de novas mídias. Qual é o desafio de vocês, homens de mídia, diante desse panorama de mudanças, principalmente nessa última década?
Acho que é muito louco, mas a gente vai ter que começar a deixar de ser mídia daqui para frente e entender muito mais o processo de comunicação como um todo do que só da mídia. A mídia é uma das disciplinas da comunicação e não dá mais para você se isolar num determinado aspecto, numa determinada disciplina, por maior que ela seja dentro do composto de comunicação. Então, hoje é importante que você entenda de marketing direto, que você entenda de eventos, que você faça podcast Brasil, enfim, é importante, você não precisa fazer isso, né? Você tem empresas que entendem disso, mas é importante que você possa enxergar isso como uma ferramenta relevante para determinados produtos, momentos, enfim, para determinadas necessidades de cada cliente. E eu acho que essa que é a grande mudança, né? O mídia até então ele trabalhava ali com um cardápio mais ou menos limitado de coisas, embora existe esse discurso de vamos fazer coisas novas e não nos limitar há muito tempo. Eu acho que só agora que a coisa está começando a ficar real, né? A gente já tem casos reais onde você já... Um plano de mídia talvez necessariamente não tenha mídia.
Falando de plano de mídia, eu queria que você comentasse de uma ferramenta que normalmente vocês usam, as aferições, as pesquisas. Isso com novas mídias mudou também? Ainda é confiável? Que elementos vocês estão procurando? O que vocês têm feito para isso, Daniel?
A aferição ela tem que acompanhar o que está acontecendo. Agora é tudo muito novo e eu acho que toma um tempo até a aferição chegar no nível. Eu acho que ainda falta algo, né? Uma grande ferramenta, uma grande pesquisa, ou, enfim, que possa entender, eu acho que o hábito do consumidor, olhando, partindo do consumidor e não partindo da mídia para o consumidor, né? Porque hoje é assim, vamos mensurar a televisão, aí você vai lá ver, né? Mesmo a internet, vamos mensurar a internet. Mas na verdade o que a gente tem que medir é o consumidor, não o meio, né? Então, eu acho que está faltando. Se alguém quiser abrir uma empresa aí, que é uma boa ideia.
Daniel, um outro tópico que você comentou, do homem, hoje, do homem de mídia, de ser também um homem criativo. Mas isso na estruturação que a gente vê normalmente das empresas, das agências, a gente não nota no comando, muitas vezes, um homem de mídia. Você acha que com esse novo perfil do homem de mídia, isso talvez se torne mais frequente, homens de mídias comandando agências?
Eu sou obrigado a discordar. Na verdade, eu trabalho numa empresa que é de um grupo onde todas as agências do grupo, os homens de mídia são sócios dessas empresas. Então, eu sou sócio, o diretor de mídia da DM9 é sócio, o diretor de mídia da África é sócio. Então, a pergunta não se aplica, felizmente.
Com relação ao mercado, a gente viu agora, por exemplo, o Festival de Cannes, antes só premiavam os criativos, agora existe a valorização também do homem de mídia. Você acredita que isso realmente seja esse traço, além da tua própria agência, ser um bom sinal de homens de mídias, quer dizer, com mais reconhecimento, com mais visibilidade?
Eu acho assim, Cannes premiar mídia é muito bom, e eu acho que Cannes evoluiu muito ao analisar a mídia pela estratégia e não só pela pirueta, tá? Acho que o começo dos anúncios, dos prêmios de mídia, eram muito peças criativas difíceis de viabilizar. Hoje não, os prêmios premiam estratégias, isso é legal. Isso, obviamente, valoriza o profissional de mídia, mas também a gente não pode ser cego à realidade. A gente vai para Cannes e vê que tem, na verdade, um grande mercado aí, como lá fora são as agências de mídia que operam e aqui nós somos no mercado de agências full service, é muito difícil, às vezes, a gente brigar contra casos que são puramente de mídia, né? Mas acho que é algo irreversível, ou seja, não volta atrás, é uma situação no mundo inteiro. Se isso chega no Brasil, eu não sei, aí é muita bola de cristal. Agora, eu não consigo ver uma real vantagem desse modelo aplicado no Brasil, porque mesmo lá fora ele dá sinais de desgaste. Não que eu acho que ele vá acabar, mas hoje todo mundo quer ser agências como a Crispin Porter, que não são agências de mídia, que tem o planejamento de mídia dentro de casa. E isso volta àquilo que eu falei no começo, que é você não só cuidar da mídia, mas você cuidar da comunicação do teu cliente. Aí eu acho que a coisa é muito mais interessante do que você ser uma agência só de mídia.
Falando, usando um pouquinho, ou tentando abusar da sua bola de cristal, quais são as tendências do mercado brasileiro no segmento mídia para a próxima década?
Ah, eu acho que o Brasil, ele é um caso bastante peculiar no mundo, né? Porque no mundo inteiro você vê uma evasão de audiência da TV aberta muito grande, e ao passo que no Brasil é o contrário, a TV aberta tem crescido bastante. Você também tem uma internet que cresce, um cinema que cresce. Eu acho que a tendência é os meios segmentados que estão ganhando massa crítica, que já não são necessariamente de nichos, comecem a interagir nos planejamentos muito mais significativamente com os meios tradicionais, que no Brasil têm um grande sucesso. Eu acho que é meio que por aí. Lá fora a gente vê as coisas meio separadas, né? Eu acho que aqui vai ser um grande caldeirão aí, todo mundo junto.
Obrigada, Daniel. Você ouviu o Podmaster, a cobertura em podcasting do Media Master Brasil 2006.
Uma realização Podcasting Brasil.